Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estive aqui há 3 anos atrás, ministrando nesse mesmo congresso. Ainda pastor Natan era líder desse ministério e pastor William, seu discípulo ali, sendo treinado, e hoje tem sido um servo de Deus que tem feito esse trabalho crescer ainda mais. Então quero parabenizar a essa igreja, a essa liderança, pastor João Emílio, que é amigo do meu pastor, pastor Maurício, da Igreja Batista do Tauá. Então nós louvamos a Deus e eu louvo a Deus por estar aqui. Estou com Luiz Henrique, fica em pé, Luiz. Meu segurança, irmão, só ando assim agora. Ó, é grande o menino. Então, Luiz é uma ovelha querida, um amigo, tem tido a oportunidade de me acompanhar onde Deus tem nos dado a oportunidade de nos levar. Também pastor Meis, um homem de Deus, servo do Senhor, estará ministrando o nosso retiro de casais na próxima final de semana. Um abraço e Deus continue abençoando. Um abraço da minha igreja para essa igreja aqui. Irmãos, eu queria estar muito aqui com a minha família, mas infelizmente não foi possível. Eu sou um homem de muitas mulheres, porque sou casado com a Juliana. Ano que vem, se assim Deus permitir, completamos 10 anos de casado. E tenho duas filhas, Ágata, de 4 anos, e Maria Luísa, de 1 ano e 10 meses. Nesse momento, irmãos, nosso coração estava no Senhor, tranquilo, em paz, dizendo: agora é a hora da gente dar um fim em todas as coisas. Não nos preocupávamos com o futuro, até que na quinta-feira passada minha esposa fez um teste de gravidez. Minha filha mais nova tem 1 ano e 10, irmãos. Vocês estão rindo que não é vocês. Irmãos, eu estou falando sério, ainda estou voltando à realidade, ainda estou atônito. Hoje estivemos no médico e vamos fazer a ultra, aquele todo processo que você já conhece. Mas eu peço aos irmãos agora, muito sério, oração. Nós temos um processo bem delicado em relação à gravidez. Minha esposa tem trombofilia, então tem todo um processo, toda uma medicação, toda uma dedicação. Então eu necessito da oração dos irmãos, e que o meu filho venha aí para fazer parte dessa nação que está flamando o Brasil. Amém, irmãos? A nação de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Cadê o irmão do ok para mim? Ele sumiu. Sim, ele me vê. Ok, irmão. Se for ok, a gente começa antes. Mas se não... Ok, então... Eu queria muito, antes de ler a Bíblia com você, eu queria que Deus pudesse ministrar o seu coração com um louvor. Eu gostaria muito de compartilhar algo com você através de um louvor. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meu rumo, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu sentia a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar, segurar na tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância,
E vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar, e segurar na tua mão, e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar, e segurar na tua mão e receber o teu perdão. E quero que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Oh, 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 oh. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo de número 5, verso 18. Efésios capítulo de número 5, verso 18. É um texto extremamente conhecido. É um texto muito conhecido. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Não. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há algumas expressões, algumas versões que diz: não vos embriagueis com vinho que causa libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Antes de eu entrar exatamente no texto e compartilhar com você aquilo que Deus botou no meu coração, eu queria apenas ressaltar algumas coisas. A primeira, Filipenses 3:1 vai dizer o seguinte: não me canso de vos falar a mesma coisa que é segurança para vós. Assim disse o apóstolo Paulo para aquela igreja. E a mesma coisa que eu vou dizer é: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que estava, como foi feito aqui, desde o princípio. O Espírito Santo estava na criação do homem. O Espírito Santo, ele é relatado em todo momento da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, e ele continua agindo ainda hoje. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força sobrenatural, ainda que tenha a força de Deus. O Espírito Santo não é uma fumaça ou um fantasma. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Tal maneira ele é uma pessoa, que Jesus em João capítulo número 14, 15 e 16, ele relata o Espírito Santo como ele o enviará. Jesus, quando trata sobre isso, ele pontua, e a Bíblia relata algumas coisas. Porque eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele fala. O Espírito Santo fala. Atos 13, 2 vai dizer: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo continua falando hoje. Apocalipse capítulo número 2, verso 7, a parte A do versículo, ele vai dizer, o texto, aquele que tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito fala. O Espírito intercede, a Bíblia relata isso em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede, o Espírito fala e o Espírito guia, Romanos 8, 14. O que eu posso dizer sobre isso? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Quantos aqui são guiados pelo Espírito de Deus? Glória a Deus por isso. Somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo ordena. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito para pregar a palavra da província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16, 17. Eu quero pontuar apenas para você algumas coisas sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, porque ele fala, ele conduz, ele guia, ele orienta. Ele conduz e ele se entristece. Ele se entristece. E é interessante, irmãos, pensarmos sobre isso. Lembro-me certa vez quando o pastor Vander Gomes, da PIB do Recreio, numa das convenções, e não lembro exatamente o ano, se não me engano, ano retrasado, falava na convenção lá na PIB do Recreio, e ele dizia que parece que falar do Espírito Santo, principalmente para pastor Batista, é meio que perigoso, preocupante. Porque só falta ele dizer, em nome do Filho, do Pai, do Filho e da terceira pessoa da Trindade. Porque o Espírito Santo, para alguns, ele se tornou um material, ou se tornou algo específico de um grupo cristão. Todos nós entendemos o que podemos viver sobre o Espírito Santo. Você entende que o Espírito Santo é Deus, você entende que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é quem nos convence e quem nos regenera. Deixa eu pontuar sobre isso. Lembra? Você, um dia, isso aqui é você, irmão. Se tiver grande demais, irmão, ora, faz um regime que melhora. Mas esse aqui é você. Um dia, você veio à Igreja Batista, ou a Primeira Igreja Batista de Irajá. Num domingo, numa quarta-feira, num encontro de adolescentes, de adolescentes, num encontro de juventude, em alguma atividade que essa igreja aqui muito trabalha, evangelisticamente, um dia, quantos aqui foram alcançados por essa igreja, por algum trabalho evangelístico? E Deus te alcançou, o Espírito Santo de Deus te alcançou, ouve no seu coração, depois de ouvir uma palavra, ele te convence, ele começa a falar o seu coração. Porque ainda que o pastor Gesiel queira falar alguma coisa aqui, não há nada que possa sair de mim, a não ser o Espírito Santo de Deus para lhe convencer. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz, quando eu fui falar a voz, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui baseado no poder do Espírito Santo de Deus. Um dia o Espírito Santo de Deus, através da palavra, quem sabe do pastor João Emílio, falou poderosamente ao seu coração. E aí o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, o Espírito começa a falar com você, e aí você vive uma das grandes experiências chamada de conversão. Por intermédio da palavra, há arrependimento em você, você é tocado por Deus, você se arrepende, alguns choram, outros não, mas isso não significa que você está arrependido ou não, o seu coração com Deus, que é a grande sinceridade, só você conhece. Você tomou essa decisão, há conversão, e aí você se torna chamada filiação, se torna filho de Deus, por quê? Porque alguém chamado Espírito Santo de Deus, resolve habitar em você. Você agora não anda sozinho. Há alguém que habita em você. Ei, irmãos, há alguém que está dentro de você. Ei, irmãos, Deus está dentro de você. E agora você começa nessa caminhada, nesse trilhar, a habitação do Espírito. Então você começa a viver o chamado processo de regeneração, é o chamado João capítulo número 3, verso 3, o novo nascimento. Há um novo nascimento, e nesse processo de caminho você começa a entender o reino de Deus, você começa a ver o reino de Deus, a perceber o reino de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai um pouco além, porque é interessante pensarmos sobre isso, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Quando o pastor William me disse, pastor, vamos falar sobre o Espírito Santo, eu pedi a Deus, perguntava, Senhor, o que vou falar? E me veio ao meu coração esse texto, ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito, pastor Gesiel? Ser cheio do Espírito é caminhar, como alguns dizem aí, num contexto pentecostal? Não é nada disso. Ser cheio do Espírito é ser dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é o domínio do Espírito na sua vida. Ser cheio do Espírito, ou ser cheio dele, é tão completo em nós, que nós como, é como se nós fôssemos um vaso para ser cheio dele, e ele vai despejando em nós, aonde ele preenche cada área do nosso ser. Repito, ser cheio do Espírito é o domínio completo do Espírito na minha vida e na sua vida. E isso é ser cheio do Espírito. E é interessante que estar cheio do Espírito é uma atuação quantitativa. Por que uma ação quantitativa? Porque a questão não é quanto do Espírito nós temos. Ser cheio do Espírito, adolescente, não é quanto do Espírito nós temos, mas quanto o Espírito tem de nós. Ser cheio do Espírito não é apenas o quanto de poder de Deus eu tenho, mas de quanto o Espírito tem do pastor Gesiel. Ser cheio do Espírito não é apenas um pouco do Espírito em minha vida, não. É eu me entregar a Ele por completo. De repente, alguém aqui que não viveu ou entende não ainda em relação a viver sobre isso. Há alguns homens de Deus, como Billy Graham, no seu livro Espírito Santo, pastor Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que é possível ser nascido do Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim viver sem a plenitude do Espírito. Pastor, como assim isso? Ser selado pelo Espírito, habitado pelo Espírito, viver tudo isso, mas ainda não viver a plenitude do Espírito. A gente vai entender e chegar um pouquinho lá. O texto diz, não se embriaguem com o vinho que leva a contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo vai trabalhar que uma coisa chamada influência. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não vou entrar no mérito aqui do que as pessoas gostam de defender esse texto, porque tem coisa que é tão batida, irmãos, que é desnecessário. O que eu quero falar, o que eu quero botar como objetivo do meu coração hoje é fazer com você uma perspectiva, ou tentar analisar numa perspectiva do que o apóstolo Paulo faz dessa comparação entre ser dominado pelo vinho e ser dominado pelo Espírito. E é interessante a gente pensar isso, porque quando uma pessoa está bêbada, ela está sob a influência do quê? Do quê, irmãos? Do álcool. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela está sob a influência de quem? Do Espírito Santo. Há um lugar na Ilha do Governador chamado Provisório. Se você conhece, não fala não. Se já foi lá, muito menos. A gente tem um trabalho, fizemos um trabalho certa vez lá na praça. A gente levava toda a galera lá para a gente estar louvando, estar junto, porque nós sabíamos que em determinado momento o provisório abria aproximadamente de 11 horas, meia-noite. Irmãos, hoje é sexta-feira. Se você for na Ilha do Governador, hoje é quarta, é verdade, pastor, perdão. Estou empolgado, irmão, estou empolgado com a sexta-feira. Sei nem o que eu vou fazer na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, então quarta não tem. Sexta-feira normalmente começa na praça. vai se aglomerando, adolescente e adolescente e adolescente, jovens, eles vão se aglomerando, aqueles carros cada vez mais altos, e o quanto você fica chocado com essa galera bebendo, 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 aquela galera totalmente tomada pelo álcool, totalmente presa a tudo aquilo, e normalmente os jovens até ficam rindo, brincando comigo, porque eu fico andando no meio deles dizendo: Senhor, me dá essas vidas, me dá esses jovens, me dá esses adolescentes, me dá esses adolescentes para a gente cuidar, me dá esses adolescentes para a gente tratar, Senhor, trabalhe na vida deles, e fica no meio ali orando por eles, pedindo a Deus, e você vai vendo todos aqueles jovens ali bebendo, sendo dominado pelo álcool. E eu louvo a Deus, porque essa noite eu vejo um grupo de adolescentes, dominados pelo Espírito Santo de Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus, sendo preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e fortalecido por Ele. Porque uma pessoa cheia do Espírito está sob a influência. E aí a minha pergunta, quem sabe você pode refletir essa noite, você que está aqui, nos visita, quem é que influencia a sua vida? O que é que está influenciando sua vida hoje? Quem sabe você pode tirar aqui na perspectiva do vinho, mas quem sabe da carne? Quem sabe do dinheiro? Quem sabe do sexo? Quem sabe das drogas? É como se Paulo dissesse: não vos embriagueis com a carne, não se entregue à carne, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para si mesmo: quem hoje influencia a sua vida? Quem hoje tem domínio sobre você? Ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito. A pessoa cheia do Espírito se torna ousada, mas uma pessoa cheia do vinho ou do álcool. É interessante pensar o seguinte: ambas as proposições do texto, seja o vinho, seja o Espírito Santo, há uma mudança no comportamento. Há uma mudança no comportamento. Em que sentido? A personalidade muda quando uma pessoa está bêbada. Já viu, irmão? Conhece gente? Já viu? Já conheceu alguém assim? Gente que é tímido, fala nada, ninguém ouve. Primeiro copo. Tem gente que no primeiro copo já perde tudo. Segundo copo. Terceiro. No final não lembra nem quantos bebeu. Mas quando... Cadê fulana? Já está no palco, dançando com todo mundo, dando tchau para todo mundo. Por quê? Porque mexe com a sua personalidade. Ei, o álcool o domina. O que Paulo está fazendo uma referência é: não se deixe ser dominado pela vontade de vocês, pela carne de vocês, pelo desejo de vocês. Ei, em nome de Jesus, essa noite, sejam dominados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está tratando sobre isso, e as pessoas são inibidas, ficam desinibidas, não se importam com o que os outros vão pensar, não interessa o que vão pensar de mim. É o que alguns gostam de dizer, chamado de picolé de cachorro, né? Quantas vezes eu estou saindo de manhã cedo e vejo alguns jovens totalmente embriagados, meninas que saíram belas na noite, quando voltam são a fera. Realidade que você vai vendo. E qual é a diferença, pastor? A pessoa cheia do Espírito Santo. Qual é a diferença? No que muda na personalidade da pessoa cheia do Espírito Santo? Há uma coisa chamada ousadia. Atos capítulo de número 4, verso 31. E tendo eles orado, encheu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem sabe essa noite você se encontra aqui e está no seu trabalho, na sua faculdade, e tem vergonha de compartilhar, de falar. É porque falta em você a ousadia, e essa ousadia só pode vir pelo Espírito Santo. Mas você está aqui, você é uma bênção, o Espírito Santo dentro de você. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso ser, e glória a Deus por isso. Atos capítulo número 4, verso 8, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, Pedro se levanta sem medo de morrer. Semanas atrás Pedro tinha negado a Jesus, porque o Espírito Santo agora habitava nele, porque agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. Na embriaguez a pessoa perde o controle de si mesmo. Quantas pessoas perderam a oportunidade na vida por conta do álcool, ou tiraram a oportunidade de alguém? Pessoas que dirigiam enquanto alguém estava voltando de algum lugar, e embriagado, bateu, tirou vida. Quantos homens Quantos homens agridem suas esposas? Usam às vezes a desculpa do álcool, mas muitas vezes o álcool realmente age de alguma maneira prejudicial. Sabe o que é mais fantástico quando o apóstolo Paulo faz esse contraste? É que o Espírito Santo você não perde controle. Com o Espírito Santo você recebe uma coisa chamada domínio próprio. No álcool você perde tempo de vida, você perde oportunidade da vida. Quantos? Trabalhei na Igreja Batista Farol da Lapa, ali mesmo no Arco da Lapa. Todos os dias eu levantava, ia para o seminário teológico Betel, saía dali e chegava no Farol da Lapa, na Igreja Batista Farol da Lapa. E meu compromisso era abrir, 11 horas era aberto o portão, e entravam muitos homens, a gente recebia no máximo 50 homens ali, e aqueles homens entravam, a maioria deles embriagados, moradores de rua, tinha algumas prostitutas, viciados, e eles entravam. Eu não sei o que esse trabalho, mas esse trabalho perdurou por muito tempo, a chamada madrugada do carinho ali, trabalhamos por muitas vezes ali. Mas quantas vezes alguns que entravam ali, você perguntava, como é que é a sua história? Porque antes de começarmos um momento de liturgia, era servido um almoço a eles, todos os dias, muitos deles diziam, eu um dia fui da igreja, eu um dia participei, desde a minha infância, dos adolescentes, eu um dia participei de tudo aquilo, mas os amigos, a oportunidade que foi surgindo, meus amigos queriam curtir, e queriam, me chamavam de otário, porque eu não estava lá, porque eu não queria estar com eles, mas aquilo foi me incomodando, até que eu fui abrindo oportunidade, hoje eu estou aqui. Conheci um jovem, chamado Eliel. Aquele moço já tinha ido para o centro de recuperação 4 vezes, e ele ia e ele voltava, ele ia e ele voltava, e quantas vezes ele conversando comigo dizia, pastor, eu não aguento mais, quando eu digo de sermos cheios do Espírito Santo, é para que a gente não possa desperdiçar a nossa vida. E aí, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia diz, quando Jesus encontra aquela mulher, ele diz, mulher, me dá água, e aí aquela mulher diz, como é que pode você me pedir água, eu sou mulher samaritana? E ele diz, se você soubesse quem te pede água, você pediria água viva, porque rios de água viva fluirão dentro de você. Ser cheio do Espírito Santo não é histeria. Ser cheio do Espírito Santo não é você querer mostrar alguma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é aquilo tocar de maneira tão grande dentro de você, que Deus começa a agir de uma maneira sobrenatural. Você pode não entender, mas aquilo vai enfervescendo dentro de você. Você pode não entender, mas ser cheio do Espírito Santo é alguém que, de repente, quando vai perceber da sua vida, a leitura bíblica, ela não é enfadonha, ela tem prazer em ler a palavra de Deus, porque é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Ela tem prazer em orar ao Senhor, e ela não ora porque ela é um pastor, porque ele é um pastor, ele não ora porque ele é um líder de pequenos grupos, ele ora porque ele é um adolescente, ele é um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É ser aquecido por Deus, é ser tocado por Deus, é ser impulsionado pelo Espírito de Deus. Ser impulsionado pelo Espírito de Deus. E aí a gente pode pensar, pastor, muito bom o senhor falar isso, mas qual o benefício de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Qual o benefício de ser cheio do Espírito? Primeiro benefício, Paulo vai relatar no capítulo de número 19. Paulo vai dizer, falando entre vós em salmos. Paulo vai dizer, comunhão. Um cristão cheio do Espírito Santo vive uma vida de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ei, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo não vive com desavenças. Um crente cheio do Espírito Santo não fica arrumando inimigos. Um crente cheio do Espírito Santo tem prazer em ter uma vida de comunhão. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida de adoração. Uma vida de adoração a Deus, independente de onde ele está, independente da situação que ele esteja, o prazer dele é apenas adorar a Deus. O prazer dele é apenas estar com Deus. O prazer dele é apenas falar com Deus, independente das circunstâncias. Paulo continua dizendo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que tem um coração grato. Grato. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Você é uma pessoa grata a Deus? Você agradece a Deus? Se você fosse definir hoje sua vida cheia do Espírito Santo por ser uma pessoa grata a Deus, eu lhe pergunto, você é uma pessoa que tem gratidão? Gratidão pela vida que você tem? Mas pastor, o senhor não sabe o que eu vivo? O apóstolo Paulo também vai dizer, em tudo dai? Dar graças é por tudo, irmãos. Não é por coisas boas ou ruins, não. É ter um coração grato a Deus. Independente das circunstâncias, é ter um coração grato a Deus. Ter um coração grato mexe com as pessoas. Terceiro, ou melhor, quarto, submissão. Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Submissão. Você continua lendo o texto, até o capítulo número 6, verso 3, 4 e 9. Paulo continua dizendo sobre a relação familiar. Ei, irmãos, crente cheio do Espírito Santo sabe se relacionar como família. Paulo vai falar da relação entre marido e mulher, Paulo vai falar da relação entre senhor e servo, Paulo vai falar da relação entre pai e filhos. É alguém que se relaciona, alguém que sabe. E a melhor escola que nós temos para nós vivermos a experiência cristã é dentro da nossa casa. A melhor experiência que nós podemos viver é dentro do nosso lar, é dentro da nossa... Irmãos, eu aprendi a ser crente, sou cristão, desde 1800 e criancinha. Meu pai foi zelador da igreja, então nasci literalmente dentro da igreja. Eu não tenho história triste para contar. Eu não tenho uma história triste para contar. Mas lembro-me que meu pai, um homem iletrado, um homem que mal assinava o seu nome, e de vez em quando meu pai cismava de fazer o chamado culto doméstico. Culto, irmãos, eu estava jogando bola, mais ou menos 14, 16 anos, jogando bola, pastor. Tinha um talento incrível. Irmãos, é porque não me acharam. É impressionante como esse barulho, porque está pobre essa seleção brasileira. E quantas vezes estava jogando bola e meu pai chamava, Gesiel, vamos para o culto. Irmãos, eu saía revoltado. Chegava lá, sentava, e dentro de mim eu dizia, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é sair da igreja. Eu acho, irmãos, que Deus olhava do céu e dizia, sabe de nada, inocente. Ali estava com meu pai, com 6 anos de idade, eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu, meu pai casou novamente, fomos morar com a minha madrasta, então nós nos reuníamos, a minha irmã mais nova, e nós estávamos ali, o meu pai era aquele que pegava a Bíblia e abria, e dizia, leia, só que às vezes era genealogia, e eu estou falando sério, e eu queria trocar, ler o que eu botei aí, mas pai, e eu ficava, irmãos, lendo o nome que eu nem fazia noção do que era. E nós líamos a Bíblia, aí chegava o momento mais marcante, o momento da oração. O momento da oração, eu dizia para a irmã, ora rápido. E nós fazíamos, a cada um fazia o seu momento de oração, mas chegava a hora do meu pai. Irmãos, eu acredito que estava acumulado. Porque a gente se dobrava o joelho e já não tinha mais posição para ficar, de joelho, deitado, prostrado. Se alguém chegasse em casa e achar que Jesus levou as crianças. Mas meu pai orava. O meu pai orava, e meu pai orava, e continuava orando. E eu não tinha mais jeito para ficar. Lembro-me até hoje quando eu me casei. Pela primeira vez na minha casa, feliz, contente, tudo novinho, lindo. Eu disse para minha esposa, vamos orar.
porque eu aprendi dentro da minha casa o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. É alguém que tem uma vida de oração, é alguém que não ora apenas no templo, é alguém que não vive apenas na dependência do clero, da igreja, do pastor. É alguém que tem uma vida com Deus constante. Esse velhinho chamado irmão Manuel é um homem que me impacta até hoje. Completou semana passada, dia 8 de outubro, 79 anos. E é um pastor. De vez em quando quero sair de casa. Pastor, pai, vamos embora, está na hora, estou atrasado. Mas meu pai não sai de casa sem orar. Meu pai não chega em casa e não deixa de orar. Eu aprendi a crer no poder de Deus através da oração na vida do meu pai, que era um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ei pai, ei mãe, glória a Deus se você bota o seu filho na melhor escola. Glória a Deus se ele sabe muitos cursos, se ele vai poder falar outras línguas. Mas em nome de Jesus, um dos maiores legados que você vai deixar para a vida do seu filho é uma coisa chamada vida espiritual, é uma coisa chamada plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus se chame essa noite. Eu tenho filhas pequenas, irmãos, e a visão que eu tenho das minhas pequenas é que elas ainda não são convertidas. A todo tempo eu penso nas minhas filhas. Eu olhava aqui as meninas dançando e eu pensava, falei com o Luiz Henrique, eu disse, Luiz, pode ser uma das minhas filhas daqui a alguns anos, porque eu oro a Deus para que a minha vida seja uma vida plena do Espírito, ao ponto das minhas filhas olharem e dizerem, o meu pai é um homem de Deus. Às vezes é fácil, irmãos, ser homem de Deus aqui no púlpito. Ninguém convive comigo, ninguém sabe o que eu fiz hoje, ninguém sabe quem eu sou no meu computador, no meu celular, ninguém sabe como eu sou nas mídias sociais, os meus directs e whatsapps da vida. Quem sabe se eu sou homem de Deus é na minha casa, é no meu lar, é a partir da minha intimidade, ali eu entendo se sou ou não, se quero ou não viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Essa noite o Senhor convida você a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quem sabe você está aqui sentado, já tem anos de congresso de adolescente, não, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Muito tempo na igreja, mas perdeu aquele brilho, perdeu aquele fervor. Não tem mais aquele desejo, ah, mas isso é coisa de novo convertido. Não, irmãos, você não entendeu. Você não entendeu, não, pastor, esse se encanta para coisa de novo convertido. Não, você não entendeu. O problema é que você se acostumou. Eu estava pensando e comecei a procurar como é que se faz para ser cheio do Espírito, e não achei na Bíblia. Não tem a Bíblia exatamente como se faz para ser cheio do Espírito. E eu fiquei pensando, sabe por quê? Não sabemos como é que está, porque não está no texto, porque a igreja do primeiro século, acredito que não precisava dizer como deveria fazer para ser cheio, porque era uma igreja que vivia na plenitude do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas temos sim, a gente pode pontuar algumas coisas aqui, mas era uma igreja que trabalhava de maneira forte no poder, na presença do Senhor. Quando eu penso e olho, qual o propósito? Quando eu penso e olho, qual o propósito de ser cheio do Espírito, pastor? Qual o propósito? Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito por motivação errada, ou por não compreender ou entender o que é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é viver o que diz Josué capítulo número 1 verso 8, não te mandei eu? Esforça-te, tem? Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus sou contigo, por onde quer que andares. Ser cheio do Espírito é você ser forte caminhando. Paulo vai falar assim, enchei-vos no imperativo. Era como se uma vida cheia do Espírito não se limitasse a uma conferência, a um congresso. Eu ouvia muito bem, pastor William, quando orava lá atrás com os adolescentes,
E eu achei lindo e gostoso quando ele disse isso. Ele disse: olha, nós não estamos sentindo tudo isso aqui por causa da conferência do congresso, não. Nós já sentimos aqui isso nos pequenos grupos. Nós já sentimos tudo isso aqui no nosso trabalho, na nossa caminhada. Por quê? Porque a vida cheia do Espírito Santo, ela é contínua. Ela é contínua. Ela não é de vez em quando. Ela não é um arrepio. Ela não é uma emoção. Não, a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de ação. Uma vida de ação. Irmão, gente cheia do Espírito Santo é gente que quer trabalhar. Gente cheia do Espírito Santo é gente que quer servir. É gente que participa, é gente que é engajada. É gente que trabalha. Ah, não, é trabalho de adolescente. Congresso não, é da igreja. Não, fulano não, tem gente para fazer. Com certeza, há vagas para você para servir aqui. Há vagas para você para ser servo aqui, para trabalhar. E qual é o propósito, pastor, de ser cheio do Espírito Santo? O propósito de ter uma vida cheia do Espírito Santo é glorificar a Deus. Como assim? O propósito para ser uma vida cheia do Espírito Santo não é orar lá e o demônio se manifestar. Não, isso pode acontecer. Isso aí, Deus operar, vai operar e amém. Mas o propósito de Deus não é ir lá. A gente vê em Atos lá que Pedro chegou e levantou aquele coxo. Não, Deus continua curando até hoje. Mas o propósito de ser cheio do Espírito Santo de Deus não é curar pessoas, é glorificar a Deus. Quer ver exemplo? Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Atos capítulo número 8, existia um mágico que se converteu. O texto diz que um mágico se converteu, e aquele homem por muito tempo, através da magia, encantou as pessoas, quem sabe lucrou muito com isso, até que agora ele se converte, se batiza. E aí, o trabalho era tão grande naquela cidade que convidaram Pedro para chegar na cidade. Pedro e João estão na cidade trabalhando, e agora Pedro ora ao Senhor, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, começam a trabalhar, aquele homem ficou encantado com aquilo. E ele diz: eu quero isso. Ele chegou para Pedro, a motivação errada. Eu quero isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para isso. Quem sabe você pode dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo para isso, pastor. Para quê? Para orar e o defunto levantar, Deus ressuscitar a gente, amém? Pastor, eu quero para que as pessoas sejam curadas, amém? Deus pode curar. Mas Deus quer usar você, quer encher você, para que você glorifique a vida dele. Para que você o glorifique, seja curando, seja transformando, seja evangelizando, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, não é anormal. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não é uma vida anormal, pelo contrário, é uma vida normal. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito. Nunca devemos pensar em desistir. Queria pedir para o rapaz do teclado me ajudar aqui. Eu queria que você pudesse refletir dentro do seu coração, com toda a sinceridade da sua alma, sem estardalhaço, sem qualquer outra coisa que eu possa dizer, que Deus possa fazer apenas de maneira silenciosa. Você hoje considera-se uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Quem é que tem dominado a sua vida? Quem é que tem tido controle da sua vida? Quem é que tem tido controle da sua vida? Quem é que tem tido controle da sua vida? Será que você é uma pessoa de domínio próprio? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem domínio próprio. Sabe como fala com o pai, com a mãe, com os amigos, com a esposa, com o marido. Quem sabe essa noite o que você precisa pedir a Deus é que você seja cheio do Espírito Santo para ser um pai melhor, um pai transformado, para ser um marido transformado. Quem sabe a oportunidade que você tem hoje de poder ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é de poder fazer muito mais do que você faz hoje. Jesus não te chamou para você apenas sentar no banco. O Senhor não te chamou apenas para você, de repente, ouvir um bom sermão, principalmente do pastor João. Jesus não te chamou para você ouvir uma boa música. Tudo isso você pode experimentar,
Mas Deus te chamou para você ir muito além do que você está vivendo hoje. Você olha para dentro do seu coração e você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você. O que você está vivendo hoje. E se você entende que Deus está falando com você, eu queria que você pudesse fazer uma oração comigo. Eu quero fazer duas orações. A primeira eu queria fazer em relação a você, que gostaria de viver na plenitude do Espírito, vivendo na palavra de Deus, com todos os desafios, com todas as lutas, mas você dizer: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu estou cansado de sentir sobrecarregado, até mesmo com o meu devocional, eu me sinto sobrecarregado, fazer as coisas na força do braço. Essa conferência aqui, irmãos, tem muito trabalho dos adolescentes, tem muito trabalho da equipe, da igreja, tem, mas nada disso aconteceria se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus pode convencer essa galera aqui a fazer de maneira voluntária. Não estão ganhando nada, mas estão aqui dizendo: Senhor, o teu nome merece ser glorificado. Só o Espírito Santo de Deus pode motivar os corações. Só o Espírito Santo de Deus pode te trazer aqui essa noite. Não, pastor, eu vim porque minha filha está aqui. Você que pensa. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração hoje. Faça essa oração comigo. Senhor, neste momento, eu gostaria de ir além. Neste momento, ó Deus, eu gostaria de pedir perdão ao Senhor. Quem sabe pela minha negligência. Negligência na minha caminhada cristã. Negligência por não me aperceber da necessidade de buscar a ter uma vida cheia da plenitude do teu Espírito, baseado na tua palavra. Vivendo a tua palavra diariamente e a partir daí, usufruindo da plenitude do teu Espírito. Me perdoe por apenas às vezes me acomodar na minha vida cristã. Mas eu quero ir além, Senhor. Eu quero ir além. Que o teu Espírito Santo seja uma mola propulsora na minha vida. Que o teu Espírito Santo possa me fazer ir além, para frente, seguir em frente, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Segunda oração que eu queria fazer, querido, quem sabe, você que se encontra aqui, foi convidado por alguém, ou nem sabe como chegou aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite, e Ele fala ao teu coração. Quem sabe você não vivenciou ou desfrutou desse milagre da transformação de Deus, e você só apenas tem que entregar sua vida a Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você, vai fazer de você sua morada, sua habitação, e vai transformar o seu ser. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar uma casa própria, nem um carro novo, ainda que eu não duvido daquilo que Deus pode fazer, mas Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por você, que é salvar a sua vida e te levar para o céu. Se você não fez, faça essa oração de entrega comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti essa noite. Se tudo isso que esse pastor pregou for verdade, eu entrego a minha vida ao Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa habitar dentro de mim. Eu Te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Gera em mim transformação. Opere em mim um milagre, que o poder do Senhor esteja sobre mim, em nome de Jesus, amém.